Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com o Rafael Taubé, que é o chefão lá da Joycar. A Joycar é uma empresa de tecnologia que promove compartilhamento de carro. Vou me arriscar aqui a tentar definir, depois ele me corrige. Nós estamos tratando aqui mais uma vez da possível morte do carro próprio. Acho que é isso, né, Rafael? Prazer ter você aqui e me corrija, por favor, e se apresente para o nosso público, por gentileza.
Fala, Fred. Obrigado pelo convite aí. Eu ainda estou mais para chefinho do que para chefão. Mas é isso aí, assim. Eu gosto de dizer que a gente, né, aqui na Joycar, a gente está ajudando pouco a pouco a construir essa nova realidade de mobilidade mesmo. Essa ideia de que o carro cada vez mais está sendo visto como um ativo, né, que é um ativo caro, dá muito trabalho para cuidar, custa muito dinheiro também para você manter ele. Então, o carro, cada vez mais, a gente quer ajudar o mercado a ver o carro como uma solução de mobilidade, algo que você usa quando você precisa, você não precisa ter um parado na sua garagem para chamar de seu, né? Então, eu não sei, acho que a morte do carro próprio, talvez a gente nunca chegue a esses finalmente. Eu acredito bastante que a gente vai ver esse mercado do carro sendo utilizado cada vez mais como uma ferramenta, né, um serviço, e não um equipamento que você compra e é teu. Isso vai crescer muito, com toda certeza. Acho que talvez eu arrisco dizer que o carro talvez seja o ativo menos eficiente do mundo, né? É um negócio que pesa 1,5 toneladas e geralmente você vê circulando por aí com, sei lá, 70, 100 quilos dentro, uma pessoa queimando CO2, não parece fazer muito sentido que a gente continue funcionando como sociedade no longo prazo dessa forma.
Não, então eu vou corrigir a morte, concordo contigo, vou corrigir a morte do carro próprio pela melhoria no acesso ao serviço automotivo, transporte via automóvel, até porque, né, a gente é um blog de finanças pessoais e a gente lida com problemas financeiros relacionados ao acesso ao carro, como você bem sabe, assim, o financiamento não é barato, as pessoas não têm entrada para dar e adquirir o carro próprio. Outras vezes elas se metem com consórcio sem saber bem o que estão fazendo. Financiamento do balão. Agora a gente tem falado muito de carro por assinatura, que é mais ou menos, né, vai um pouco nessa linha de não ter o bem, mas usufruir do serviço. Mas parece que o compartilhamento que vocês trabalham é ainda mais ambicioso na proposta, né? Quer dizer, não tem aquela relação identitária de um para um. É mais ou menos por aí?
É isso aí, é bem por aí mesmo, né? Acho que a assinatura, ela é uma grande evolução, né? Essa ideia de você não comprar o carro, você receber o carro como um serviço, mas ainda acaba sendo um carro muito de uso pessoal, né? É um carro que você assina ali no longo prazo e você tem esse carro na garagem. Quando a gente fala de compartilhamento, a ideia que a gente tem que pensar é de você ter acesso ao carro pelo período que você precisa, né? Então, às vezes, você precisa de um carro por um dia, às vezes por uma semana, por um mês, ou por algumas horas até. Então, as plataformas de carro compartilhado, elas viabilizam, facilitam esse tipo de acesso, né? E por que elas viabilizam e facilitam esse tipo de acesso? Porque quando você embarca a tecnologia num carro, né? Então, geralmente, as empresas de carro compartilhado, elas têm um equipamento instalado no carro que permite os seus clientes, né, os usuários, terem acesso a esse carro de maneira muito simplificada. Então, geralmente, as pessoas vão fazer cadastro em algum aplicativo e, na hora que elas precisam de um carro, elas vão até o carro, abrem o carro com o celular, fazem um checklist elas mesmas, né, tirando foto, verificando qual que é a situação do carro, e aí pegam a chave, que geralmente fica no porta-luvas do veículo, ligam o carro e usam durante o horário reservado, entendeu? Então, isso, além de ser uma solução que traz muito mais eficiência do ponto de vista de sustentabilidade para o ativo carro, né, você também permite que mais pessoas tenham acesso ao carro, né? Só uma informação curiosa, assim, no Brasil, 7% do público potencial, né, das pessoas que têm, sei lá, carteira de motorista, já alugaram um carro. Então, imagina que você tem aí um tantão de gente que poderiam alugar um carro e nunca fizeram isso. entendeu? Então, quando você cria várias empresas, né, espalha carro Brasil afora, você oferece maior disponibilidade para que essas pessoas possam alugar e usar o carro no seu dia a dia, sem precisar ter um, né? Então, acho que o sonho grande aqui que eu brinco da Joycar é que um dia você tenha muitos carros, né, muitas locadoras regionais, muitos empreendedores, microempreendedores espalhados pelo Brasil, usando como plataforma tecnológica uma solução como a nossa, que viabiliza a locação de um carro de forma fácil, simples, muito rápida e totalmente autônoma pelos seus clientes, entendeu? Então, e aí contando um pouquinho mais do que a Joycar faz hoje, né? A Joycar, ela nasceu como uma plataforma tecnológica, né? E aí, o que eu chamo de plataforma tecnológica, né? A gente desenvolveu um equipamento que vai no carro, então a gente instala um equipamento no carro, ele é compatível com qualquer modelo, carro velho, carro novo, carro elétrico, carro a combustão, carro a gás, a gente pode pôr o nosso equipamento em qualquer carro. E aí, o que esse equipamento faz? Ele permite essa experiência 100% autônoma, 100% digital, né? Então o usuário, ele reserva o carro por um aplicativo, vai até o carro, abre o carro com o celular e usa o carro durante o tempo reservado, né? E tem a parte de sistema, né, do nosso software, que ajuda daí o dono daqueles carros, né, o gestor daquela frota. Então, esse sistema permite o gestor cuidar desses carros de maneira muito mais eficiente, em tempo real, e saber tudo o que está acontecendo com a frota dele. Então, basicamente, a nossa solução é uma solução que inclui tanto o equipamento que vai no carro, quanto toda a plataforma de gestão desses carros e dos usuários que estão usando essa frota.
Excelente. Vamos pensar aqui, então, primeiro lugar, quando você falou da experiência de desbloqueio do veículo, né, pelo aplicativo, pega a chave no porta-luva, me veio à cabeça as experiências recentes com bicicletas compartilhadas, né, patinetes compartilhados e aquela febre. Eu espero que lá fora existem sistemas de carros também compartilhados, espero que isso chegue realmente no ponto de usuário final, né, o consumidor final, ter essa proliferação de carros disponíveis para não ter que ter o seu, né, como você falou, né, ter tanto carro disponível para uso compartilhado por aí que não vai fazer o menor sentido você, econômico pelo menos, né, a menos que o cara tenha algum apego sentimental que sempre existe, né, para o cara ter um carro.
Sim, sim. Carro... Acho que vai virar um artigo cada vez mais de luxo ou de pessoas que amam, né, aquela coisa do carro, do motor, do ronco do motor, ou até de fase de vida, né, aquela coisa, poxa, eu tenho um filho pequeno, eu quero ter meu carro na garagem, eu me sinto mais seguro assim, mas, pô, meu filho cresceu, agora eu não vejo mais utilidade em ter um carro na minha garagem, não me traz mais segurança ter um carro na garagem, por exemplo, entendeu?
Isso. E aí, evoluindo para, eu acho que o que é mais mercado de vocês aí, que é o que o mercado chama de B2B, né, quer dizer, que são os clientes corporativos, né, vocês estão atualmente, pelo que eu entendi, vendendo mais para empresas, né, parece que no futuro vão atingir também o consumidor final, mas hoje mais para empresas. Então, pensando aí, nós temos aqui no Educando Seu Bolso um público razoável de microempresários, né? Então, pensando aí numa rede de padarias, né, de 3 ou 4 padarias aí numa cidade que porventura tenha, né, 4 ou 5 carros, né, vans ou essas coisas para fazer entregas, como é que se aplica a eventual utilização do sistema de compartilhamento de carros por uma empresa desse porte no produto de vocês?
Boa, legal a pergunta, porque a gente toca pro mundo mais real e aí fica mais fácil do ouvinte entender o que a gente faz. Pensando num negócio menor, né, sei lá, pegar esse exemplo mesmo que você deu, uma rede de padarias, tem lá 2, 3 lojas, e de repente esse empresário, essa empresária, tem lá 2, 3 ou 5 carros, porque esses carros são utilizados, de repente, para ir comprar os insumos, para ir fazer entrega, enfim, para uma porção de coisas. Geralmente, esses carros são usados por vários colaboradores da padaria, em diferentes momentos, em diferentes horas, às vezes até pelo próprio dono, dona da padaria, de repente pelos seus filhos, família, etc. E como que a nossa solução entraria e poderia ajudar, auxiliar esse negócio, né? Bom, a hora que a gente vai lá e instala o nosso equipamento no carro, né, ao invés de você ter lá os 3 carros da padaria, da Dona Maria, né, parados ali e a chave fica com alguém, com o caixa, cuidando dessa chave, e aí alguém sai com o carro, volta, sai, volta, e você não tem a menor ideia de quem usou, quando usou, o que, que foi feito com esse carro? Ah, foi comprar mais itens? Ou foi fazer uma entrega? Enfim, você não tem o menor controle disso. Chega uma multa, você não sabe quem estava com o carro. De repente, olha e a porta está amassada. Você fala, poxa, quem que bateu a porta? A nossa solução entra para ajudar esse negócio a cuidar dos carros de forma mais eficiente. Então, imagina que a gente vai instalar o nosso equipamento nos 3 carros. Vamos cadastrar todos os colaboradores da rede lá de padaria que pode usar esse carro, vamos imaginar que sejam, sei lá, 10, 15 pessoas. E aí, dali para frente, quando a pessoa precisa usar o carro, tenho que sair para comprar insumo. Ela vai abrir o aplicativo, fazer uma reserva no carro, vai até o carro, abre o carro com o celular, faz o checklist, tá tudo em ordem, tira a foto, pega a chave no porta-luva e usa durante o horário reservado. Esse carro, ele é rastreado, né? Então, você sabe por onde rodou, que velocidade, onde estacionou, se abasteceu o veículo, a distância percorrida. Todas essas informações sobem para a plataforma para que quem está cuidando daqueles carros possa saber exatamente qual é o status de cada carro em cada momento. E o mais legal disso tudo é que você, como gestor que estiver cuidando desses carros, você recebe avisos da plataforma. Então, imagina que o seu colaborador usou o carro e reportou que a porta está amassada. Você vai receber um aviso na hora. Olha, a porta do carro tal está amassada. E aí você consegue ver quem foi o usuário, por exemplo, anterior. Fala, opa, quem usou aqui foi o João. E o João não falou que a porta estava amassada. Agora o Pedro usou e falou que está. Então, vou lá conversar com o João, tentar saber o que aconteceu. Imagina que o carro atinge um KM, muito comum em negócios desse, a pessoa às vezes esquece de cuidar do carro, de fazer as revisões preventivas, periódicas. Então, imagina o carro atingiu lá 10 mil quilômetros. A gente manda um aviso para o dono dos carros falando, olha, precisa levar o carro tal para revisão, ele atingiu 10 mil quilômetros. Então, a gente ajuda o pequeno negócio, né? Acho que o pequeno negócio, a gente acaba ajudando muito na parte operacional, né? Chegou uma multa. Quem tomou a multa? Opa, deixa eu ver quem estava aqui usando o carro nesse dia. Você vai saber quem usou. Às vezes, uma notificação de multa é mais caro, né, do que se você souber e puder indicar o condutor. Então, no pequeno negócio, a gente basicamente auxilia no operacional, né, a ajudar a cuidar melhor dessa mini frotinha que a empresa tem para poder atender as demandas dela de mobilidade.
Não, muito legal esse exemplo e eu acho que não é pouco, não. Porque para o pequeno negócio, o que pega muito é realmente o ônus de horas, né? De tempo, de ter que bater com a
gente para cabecear. Falta braço, né?
Falta braço.
Geralmente falta braço para você tocar teu negócio. Você tem muitas atividades que são necessárias, mas que não é o efetivamente a tua atividade, né? Você é uma padaria lá. A tua atividade é fazer o pão, não é cuidar do carro, né? Então, se você tiver um sistema que te ajuda a cuidar do carro, para você no final do mês, de repente, não tomar um susto, aquela coisa, você perde uma revisão e aí você leva o carro para a concessionária, a revisão fica muito mais cara, entendeu? Né? Então, chega uma multa, você não indica o condutor, essa multa fica mais cara, porque daí você tem a multa por não indicação de condutor. E por aí vai. Então, eu acho que a ideia é, através de um sistema simples, que funciona 100% automatizado ali, uma vez implantado o negócio roda sozinho, você vai recebendo seus alertas ali para que você cuide daqueles ativos, né, desses seus carrinhos ali, de maneira mais fácil e ágil.
Legal. E vocês têm hoje clientes de pequeno porte? E a segunda pergunta é, o feedback que eles dão para vocês é de que é uma coisa tranquila, fácil de usar e que encaixa melhor e, como você falou, que economiza braço, que é um bem escasso ali na operação de uma microempresa.
Exato. A gente tem clientes de 2 perfis, né? A gente ainda tem na nossa carteira mais clientes grandes, com frotas maiores. São clientes que redesenharam as suas políticas de frotas, né? Então, a gente tem cliente que cortou, por exemplo, pela metade a frota. Então, imagina um cliente grandão aí que a gente atende, que tinha 400 carros, um carro dedicado, né? Um carro para cada colaborador. Ele cortou pela metade esses carros, devolveu 200 carros para a locadora e criou uma frota compartilhada com os outros 200, usando a nossa plataforma. E hoje ele tem 1.500 colaboradores usando esses 200 carros. Então, ele reduziu pela metade e multiplicou por 4 o número de usuários desses carros, né? E no caso dos clientes menores, a gente tem clientes com 5 carros, por exemplo, que usam a ferramenta como uma ferramenta mais do ponto de vista operacional, para justamente cuidar dos carros, né? De forma é muito comum, né, nas empresas, é isso. Quem fica com a chave do carro? Puta, a chave está com segurança, a chave está com um porteiro, a chave está com uma recepção, que não é a atividade dela, não é ela que tem que cuidar do carro. E a gente vê coisas, inclusive, do tipo assim, o porteiro que entrega a chave do carro, ele que é obrigado, ele que acaba conferindo junto com o usuário, né, no papel ali, se o carro tem alguma coisa, se não tem, e não é nem a função dele, entendeu? Então tem essa função adicional que acaba sendo ocupada por outras, por pessoas que não deveriam estar executando essa função, entendeu? E aí o que acaba acontecendo é que informações se perdem, né? Então você acaba não sabendo de verdade quem estava com o carro, quem não estava. Às vezes uma pessoa passa a chave para outra. Então você, Frederico, está chegando de uma viagem e o Paulo já está ali. Em vez de você devolver a chave na portaria para o cara fazer todo o controle, não, você já dá para o Paulo e o Paulo já sai. Então nisso você já perdeu todo o controle, entendeu?
Sim.
Então a gente hoje consegue atender da mesma maneira. A empresa tem muitos carros e a empresa tem poucos carros, né? E aí até é legal falar uma coisa que, assim, a plataforma é igual para todo mundo. Então, a empresa que tem uma frota enorme e o cara do pequeno negócio, ou mesmo do grande negócio, mas que tem poucos carros, eles acessam a mesma plataforma. Tudo que a gente lança de novidades, todo mundo tem acesso. Todas as funcionalidades são de uso aberto, a gente fala, né? E a gente sempre escuta muito todos os clientes, tanto grande quanto pequeno, porque a plataforma ela cresce e melhora conforme as pessoas vão dando os seus pitacos, as suas opiniões. Então, hoje a gente tem muita funcionalidade na plataforma que foi ideia dos nossos clientes, dos nossos usuários, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta de carona embutida. Então, assim, você, Frederico, entra lá para reservar um carro. Antes de eu deixar você reservar um carro, se você falar que você está indo para um lugar X, eu falo, opa, Frederico, peraí, a Lourdes está indo para esse lugar também. Pega carona com ela em vez de você reservar um outro carro, entendeu? Então, só para dar um exemplo de funcionalidade que a gente tem na plataforma para ajudar a otimizar mais ainda, não só o carro, mas as viagens que são feitas pelos usuários, entendeu?
Legal. Um Uber interno aí, né? Uber no sentido original da plataforma interna à empresa. E no exemplo que você deu da grande empresa, né, que acho que são seus principais clientes, um exemplo potente aí, né, da redução da frota, um aumento do público atingido, que traz um benefício financeiro e econômico importante, né? Economia é significativa. A gente conhece bem os casos de pessoas que trabalham em grandes corporações, que às vezes são promovidos ou cujos pacotes de benefícios contemplam um carro próprio, né? Que muitas vezes não é bem utilizado, né? Fica meio parado na garagem, etc. Que Sim. Se fosse num esquema desse que você, né, daí de vocês, ele poderia estar mais bem aproveitado, muitas vezes sem prejuízo para o colaborador.
Exatamente. A gente tem cutucado, né, no bom sentido, algumas empresas, né, mudar benefício dentro de empresa é algo sempre bem desafiador, né? Mas a gente tem conversado com algumas empresas justamente nesse sentido, né? De falar assim, olha, você dá benefício geralmente a partir de um determinado cargo, né? Olha, você dá carro para pessoas a partir de gerente sênior. Então, hoje você tem na empresa aqui 50 carros benefício. E se você pegasse esses 50 carros, transformasse os mesmos 50 carros em 50 carros compartilhados e aumentasse esse benefício, de repente, para muito mais pessoas dentro da empresa, entendeu? Então, a gente tem tido conversas nessa direção. E do mundo do negócio pequeno, que acaba sendo mais flexível e permite, né, como geralmente é o dono do negócio, né, a dona do negócio que está ali na ponta, então consegue ter mais autonomia para criar coisas novas. A gente tem um estudo de caso bem legal para compartilhar, que é uma empresa, ela tem 2 carros, né, e aí ela usa esses carros, né, os seus colaboradores, tem vários colaboradores lá cadastrados, esses colaboradores, eles usam os carros quando eles precisam visitar cliente, enfim, para trabalho, só que a empresa liberou a reserva de carro para uso pessoal também. Então, na verdade, quando a pessoa vai reservar o carro, ela escolhe lá se ela vai usar a trabalho ou se ela vai usar para uso pessoal. Se ela coloca que é para uso pessoal, a empresa criou uma tarifa lá dela e aí ela desconta em folha de pagamento esse valor, entendeu? Então é muito legal porque pensa o seguinte, olha que ganha-ganha que é a situação. Você tem um carro, né, que custa X reais por mês, que é usado durante a semana ou durante o horário comercial a trabalho, mas eventualmente uma pessoa pode falar, poxa, hoje eu quero ir embora embora para casa de carro, está chovendo, não vou pegar transporte público. Ela reserva o carro, coloca o que é uso pessoal. Óbvio que é uma tarifa subsidiada, né? Não é interesse da empresa ganhar dinheiro em cima dos seus colaboradores, é um benefício, vamos dizer assim, só que é um benefício que, no fundo, ajuda a empresa a pagar parte dos custos do carro, entendeu? Então, é um ganha-ganha muito legal, porque você oferece um carro por um preço acessível para o seu colaborador e, ao mesmo tempo, você amortiza parte dos custos desse carro que é usado ao longo do dia para cumprir trabalho, entendeu?
Ah, faz muito sentido.
Tem muita empresa que quando encerra o período lá comercial, o carro vai para a garagem e fica parado. Esse carro poderia estar sendo usado pelos próprios colaboradores para uso pessoal, entendeu?
Sim.
E por que não pagando? Pagando uma tarifa módica, pagando um valor que vai ser muito menor do que o valor de uma locadora, entendeu?
Exatamente, faz muito sentido, tem a ver com outros exemplos, acho que parecidos, sei lá, no mundo corporativo, uso de impressora, né, interna, corporativa para fins de trabalho, para fins pessoais. Quer dizer, o equipamento está ali, né, o investimento em hardware está ali, ou o leasing da máquina foi feito, e a máquina às vezes está subutilizada, então você precisa, é um benefício, o cara sabe que pode contar com aquela impressora laser, colorida, sei lá, alguma coisa assim.
Exatamente.
Que precisa, me vem à cabeça isso aqui agora.
A gente tem, eu gosto sempre de fazer um comparativo que é o seguinte, né? Com a evolução da tecnologia, a gente foi vendo cada vez mais os aparelhos encolhendo e se tornando aparelhos pessoais, né? Então hoje todo mundo tem um celular no bolso que é mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua. É muito louco pensar nisso, né? Você tem um celular que é mais potente do que aquele computador. O carro, se você parar para pensar, nos últimos anos, décadas, não houve mudança. Ele continua sendo um ativo do mesmo tamanho, ele não encolheu, né? Ele continua consumindo material terrestre pra caramba, poluindo pra caramba, e sendo utilizado de uma forma muito parecida, né? Então, de verdade, eu acho que essas soluções tecnológicas, né, o carro compartilhado, né, essa embarcar tecnologia e transformar o carro numa plataforma de serviço, não num ativo que seja chamado seu, faz muito sentido e, de verdade, na minha leitura de mundo, daí não é nem Brasil, eu acho que a gente está muito atrasado ainda nisso. Me causa estranheza ter visto toda a evolução tecnológica que a gente já viu ao longo dos anos em relação a outros aparelhos e em relação ao carro não, entendeu? Óbvio que o carro evoluiu muito do ponto de vista de segurança, de melhor de desempenho de queima de combustível, né? Agora a gente cada vez mais está vendo os incentivos para o carro elétrico, mas ele continua sendo algo muito grande ali que transporta muito pouca coisa e fica muito tempo parado, entendeu?
Concordo demais. Tem esse apelo também ambiental e de evolução. Vamos passar para... Estou pensando aqui, vamos supor que mais um ponto prático me ocorreu. Eu queira implementar a Joycar, o compartimento de carro da Joycar aqui no Educando Seu Bolso. Somos aqui, sei lá, poucos funcionários aqui, né, numa sede, então vamos ter 2, 3 carros aqui com a tecnologia da Joycar. Então, quanto é que custaria, né, como é que você cobra dos seus clientes? Gostei dessa história, a galera que trabalha aqui é nova e depende muito de Uber, e o Uber está com essa problemática aí de tarifa, não está tão disponível mais quanto estava, quem sabe, né, os carros estão aí, não são usados durante a noite, algum colaborador pode sair, sei lá, à noite para fazer alguma coisa pessoal usando o carro. Quanto é que você nos cobraria, pensando que somos aqui, sei lá, uma dúzia de pessoas com 3 carros? Eu não sei se você cobra por veículo, imagino que tem alguma tarifa assim.
Tá. Bom, eu não consigo falar em valores, mas eu vou falar como a gente funciona, né? Como funciona a Joycar do ponto de vista de cobrança. Para a gente, usuário não é um item de cobrança, né? A gente sempre olha o carro. Então, a gente sempre cobra um valor por veículo e, geralmente, tem um valor mínimo para você acessar a plataforma, que nem eu comentei com você agora há pouco. Você vai ter acesso à mesma plataforma que um cliente da Petrobras. A Petrobras usa a nossa plataforma, né? Então, você vai ter acesso à mesma plataforma, tendo 3 carros e a Petrobras tendo mais de 200. Então, de verdade, a gente acaba cobrando uma mensalidade mínima para implantar esses seus três veículos. E aí, se você tiver 10 usuários, 15, 50, para a gente, tanto faz. Se você usar uma ou todas as funcionalidades da plataforma, também tanto faz, entendeu? E aí, esse valor é um valor mensal. E aí, basicamente, como é que funciona a implantação disso? A gente, né, vai mandar alguém do nosso time na sua empresa. Os carros, né, só relembrando aqui, né, ratificando isso. A Joycar, ela não aluga carro, né? A gente não tem um carro. Então, o carro dos nossos clientes, geralmente, ou é um carro próprio, como eu comentei, né? Os empresários no Brasil, eles ainda compram muito carro, né? Você tem aí no mundo corporativo 8 milhões de veículos, né? Rodando, dos quais mais ou menos uns 500 mil são alugados só. Então, mercado de locação, terceirização de frota ainda é muito pouco penetrado no Brasil, né? O empresário brasileiro compra muito carro. Então, esse carro, geralmente, da empresa, ou ele é próprio, ou ele é alugado. E aí a gente vai até a empresa, instala o nosso equipamento no carro. É uma instalação bem simples, né? Eu costumo brincar que é uma instalação igual instalar um alarme no carro. Nosso time aí vai levar mais ou menos uma hora para instalar cada veículo. E aí a gente te ajuda com todo o plano de comunicação. Óbvio que numa empresa menor é mais simples, mas imagina que numa Petrobras a gente tem uma porção de materiais, vídeo, enfim, uma porção de materiais para ajudar os colaboradores a entenderem essa nova solução e utilizarem. Numa empresa menor é mais fácil, mas isso também serve de apoio para que a operação comece a rodar. Basicamente, a gente ajuda desde o e-mail que você vai disparar para os seus colaboradores, falando, olha, agora a gente está usando a plataforma Joycar aqui, quando você quiser um carro, quando você precisar de um carro, baixa o app, se cadastra, e aí você vai conseguir reservar um dos nossos 3, 4 carros que estão disponíveis aqui no nosso estacionamento. E aí a galera começa a usar, né? Você consegue criar um monte de regra, quem pode o quê, pode reservar por quanto tempo, quem pode reservar... Imagina que você tem um carro compacto, um carro médio e uma SUV. De repente você pode falar, opa, os júniors aqui só podem usar o carro compacto, eu, Frederico, aqui que sou o chefão, posso usar todos, e por aí vai, entendeu? E aí o negócio roda sozinho, de forma bastante autônoma, que nem eu expliquei, e aí quem for cuidar desses carros vai recebendo os alertas e as notificações de tudo que está acontecendo e de tudo que é importante para você gerir bem esses carros e evitar gastos que não precisam existir, surpresas ruins aí ao longo da jornada de uso desses carros, entendeu?
Entendi, bem legal. Pega na mão mesmo e não deixa nada... né, ficar solto.
Até já pegando o gancho disso, né, acho que atender um cliente como a Petrobras, poxa, foi um desafio gigante pra gente, gigante, né, pensa uma startup aprendendo, atendendo uma empresa como a Petro, acho que desde o começo, a gente aprendeu muito, e isso trouxe pra gente muita experiência para poder também ir lá e ajudar empresas de todos os tamanhos e criar material, suporte e um sistema, né. Você imagina que numa empresa como a Petrobras, você tem um perfil de colaborador muito diferente. A gente tem gente ali que está na refinaria usando e tem gente da administração usando. Então, são pessoas muito diferentes, com conhecimentos tecnológicos diferentes, habilidades tecnológicas diferentes. Então, o nosso sistema tem que ser muito fácil, né, muito intuitivo, para que qualquer um, de qualquer idade, consiga usar de maneira bastante fácil e simples, entendeu?
Sem dúvida. Cara, papo alvissareiro aí, notícias muito promissoras. Parabéns pela iniciativa, né, pelo sucesso aí, já com uma startup de terem clientes tão, tão importantes. A gente faz muito alerta aqui, né, grava podcast e fala com o pessoal, olha, toma cuidado, isso aqui pode ser perigoso, etc. E de vez em quando a gente também gosta de dar uns joinhas, assim, né? Eu faço votos que não preciso, mas gostei da ideia, né, e acho que é bom de várias formas, ambientalmente, do ponto de vista de a gente repensar o que é a propriedade de veículos, né, de viver numa sociedade, numa economia compartilhada mais estrito senso, né, como eu brinquei, né, se a gente compartilha patinete, porque não podemos, né, bicicleta, porque não podemos fazer isso com carro também. A conversa é boa também, como você bem explicou, para que as empresas possam repensar o que é benefício. A gente tem alguns bate-papos aqui com empresas de área parecida, que são essas empresas de modificação, do programa de benefícios aí, Caju, Avi, tem os outros que que é aquela história do Vale Refeição, Vale Alimentação, que também está sendo ampliado para saúde, home office, e uma série de coisas que as pessoas realmente precisam, né, para ampliar a abrangência geográfica, etc. E eu acho que a iniciativa de vocês vai um pouco nessa linha, assim, né? Quer dizer, ela é moderna, ela é atual e ela, como você colocou no começo da conversa, ela aplica tecnologia, né, para modernizar um setor que precisa de modernidade, para modernizar uma relação, que é a relação seja do ser humano com o carro, seja da empresa com o carro, que estava precisando de um lampejo, né, de um frescor, digamos assim, de modernidade. Só tenho a te agradecer e deixar para suas considerações finais aí, cara. Infelizmente, o nosso tempo está batendo na trave. Se você quiser deixar aí a dica do Rafael, os conselhos do Rafael, ou eventualmente ainda tratar algum assunto que a gente devia ter abordado, mas não fez, fica à vontade.
Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Fred. Prazer falar contigo, prazer contar um pouquinho da Joycar, contar um pouco do que a gente pensa desse mercado, né, de como a gente enxerga o carro, como a gente imagina a mobilidade daqui a alguns anos. Acho que se eu puder deixar uma mensagem, a mensagem é que as pessoas se questionem, né? Eu gosto sempre de falar, pô, se você já tem um carro ou se você pensa em ter um carro, seja você uma pessoa física ou uma empresa, se questione bastante antes de fazer esse movimento, né? De comprar um carro ou de trocar um carro. Veja mesmo qual é o seu uso, quanto tempo você roda, quanto tempo esse carro fica na garagem, quanto que você dispende de energia para cuidar desse carro, de grana, né? Porque o custo é muito alto, tanto pessoal, tanto empresarial, como para o planeta como um todo, né? Social. E essa conta, algum dia vai chegar para pagar. Então, de verdade, a gente tem muitos movimentos legais acontecendo, mas acho que o maior movimento, o movimento que vai mais acelerar um processo de sustentabilidade na mobilidade, são as pessoas e as empresas se questionando cada vez mais quanto de carro elas precisam ter para executar as suas necessidades de mobilidade no dia a dia. Então, acho que essa é a mensagem final aí. Se questione, carro é legal, mas carro bom é carro rodando, não é carro parado na garagem.
Não, concordo demais. É só para aproveitar o gancho aqui, né? Eu moro num apartamento, um condomínio, sei lá, 50 apartamentos aqui. Cada garagem aqui, cada apartamento tem uns 2 carros em média. Então, tem 100 carros parados aqui na garagem do prédio aqui, e a garagem quase sempre está meio cheia. Ou seja, se a gente implementasse um sistema de compartilhamento de carros aqui, conseguisse... Bom, difícil é conseguir entrar em acordo com
o condomínio. É isso aí, não. Desafio condomínio... Pô, eu faço parte do conselho do meu condomínio. Eu sei o quanto é difícil mexer no status quo das coisas. Mas é isso aí. O sonho grande, o sonho nosso é esse, assim. É que isso mude, né? Pensa, você está falando de um condomínio? Quanta coisa tem num condomínio que já é compartilhado? Você deve ter piscina, sala de ginástica, o carrinho do supermercado, ficar na garagem e por aí vai, né? Tantas outras coisas, né, que foram surgindo ao longo dos anos nos condomínios, mas mobilidade ainda compartilhada dentro dos condomínios está engatinhando, mas a gente vai chegar lá, a gente vai ajudar a organizar essa solução aí em grande escala, com certeza.
Maravilha, vamos chamar o Rafael aqui de novo daqui a uns tempos para ele contar da implementação disso nos condomínios. Valeu, cara, grande abraço, muito obrigado.
Valeu, Fred, obrigado você.